Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião com a audição ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, no âmbito da PPL número 72, que aprova a nova lei de organização do processo do Tribunal de Contas. Agradecer ao senhor juiz conselheiro Jorge Ceia e à senhora juíza desembargadora doutora Eliana Pinto a vossa presença aqui na comissão e os esclarecimentos e a disponibilidade para prestar esclarecimentos e contributos para a elaboração desta discussão na especialidade desta proposta de lei. E por isso, sem mais delongas, dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, a deputada Joana Seabra, dispõe de até 7 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam começar por agradecer a presença do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais nesta comissão e o importante contributo prestado através do parecer emitido e da presente audição para apreciação na especialidade da proposta de lei número 72 que aprova a nova lei de organização e processo do Tribunal de Contas. Importa desde logo assinalar um aspecto que considero particularmente relevante. O parecer do Conselho é globalmente favorável aos objetivos desta reforma, reconhecendo a necessidade de modernizar a lei de organização e processo do Tribunal de Contas, ainda que identificando um conjunto de aspectos suscetíveis de aperfeiçoamento em sede especialidade. Julgo que esse é precisamente o espírito que deve orientar os trabalhos desta Comissão: melhorar o diploma, reforçar as suas soluções e acolher os contributos técnicos das entidades que ouvimos. Na audição da semana passada, o Dr. Fernando Medina recordou uma ideia que me parece particularmente importante. Existe hoje um consenso relativamente alargado quanto à necessidade de reformar a Lei do Tribunal de Contas. O verdadeiro debate já não é saber se devemos ou não proceder a essa reforma. O verdadeiro desafio consiste em encontrar um modelo que melhor concilie uma fiscalização rigorosa dos dinheiros públicos com uma administração pública mais eficiente, mais ágil e capaz de executar os investimentos do que o país necessita. O Governo assumiu desde o início um objetivo claro: modernizar o sistema de fiscalização financeira pública, tornando-o mais eficiente, mais proporcional e mais adaptado às exigências atuais da administração pública, sem diminuir as exigências de legalidade, transparência e responsabilização. Importa também sublinhar que modernizar não significa fiscalizar menos. Significa, sim, fiscalizar melhor. Significa concentrar os recursos onde o risco é maior, reforçar a auditoria, valorizar os sistemas de controlo interno, responsabilizar efetivamente os decisores públicos, eliminar procedimentos burocráticos que muitas vezes atrasam investimentos essenciais sem acrescentarem valor ao controlo financeiro. Aliás, as várias entidades que já passaram por esta comissão, apesar de apresentarem sugestões de aperfeiçoamento, reconheceram igualmente a necessidade de modernizar o modelo vigente e de encontrar um novo equilíbrio entre fiscalização, eficiência administrativa e boa gestão dos recursos públicos. É precisamente nesse espírito construtivo que gostaria de colocar algumas questões ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. No vosso parecer, referem que a redução da fiscalização prévia poderá conduzir a um aumento de contencioso nos tribunais administrativos e fiscais, bem como de litígios relacionados com a acreditação ministerial. A primeira questão que gostaria de colocar é se entendem que esse risco resulta verdadeiramente da arquitetura da reforma ou se decorre, sobretudo, da insuficiência de meios humanos e materiais de que atualmente dispõem os tribunais administrativos e fiscais. Dito de outra forma, consideram que existindo um reforço adequado de magistrados, oficiais de justiça e restantes recursos necessários, esta redistribuição de competências poderá funcionar de forma equilibrada? E na vossa perspectiva, essa necessidade de reforço constitui uma consequência direta desta proposta de lei ou traduz antes uma carência estrutural que já hoje condiciona o funcionamento da jurisdição administrativa e fiscal? Gostaria também de conhecer a vossa opinião sobre a experiência comparada. Nos restantes Estados-membros da União Europeia, onde não existe um modelo de fiscalização prévia generalizada semelhante ao português, verifica-se efetivamente uma maior litigância administrativa ou essa relação não encontra confirmação prática? Relativamente ao aumento limiar para sujeição à fiscalização prévia, entende o Conselho que qualquer aumento desse limiar é por natureza problemático ou considera antes que essa alteração pode ser compatibilizada com o reforço dos mecanismos de controlo interno, da auditoria e da capacidade de resposta da jurisdição administrativa? Outra questão prende-se precisamente com os sistemas de controlo interno. O Conselho não parece colocar em causa a importância do reforço desses sistemas, mas manifesta reservas relativamente ao modelo institucional de acreditação prevista na proposta, designadamente quanto à remissão para portaria de aspectos essenciais do respectivo regime. Pergunto, por isso, qual consideram ser o modelo institucional mais adequado para assegurar a independência, a credibilidade e a robustez deste mecanismo de acreditação. Entendem igualmente que os elementos essenciais deste regime devem ficar consagrados diretamente na lei, remetendo para a regulamentação apenas as matérias de natureza técnica? O parecer chama ainda a atenção para a atribuição à terceira secção do Tribunal de Contas da competência para apreciar impugnações relativas ao procedimento de recrutamento e nomeação dos respectivos juízes. Na perspectiva do Conselho, esta opção legislativa poderá efetivamente gerar conflitos de competência entre jurisdições. Que solução consideram mais adequada para prevenir esse risco? Por último, relativamente à remissão para o regime aplicável às deliberações do Conselho Superior da Magistratura, o parecer refere que essa remissão poderá revelar-se excessivamente genérica e suscitar dificuldades interpretativas. Quais são, concretamente, os aspectos que entendem dever ser densificados pelo legislador em sede de especialidade para evitar futuras dúvidas processuais e garantir maior segurança jurídica? Termino com uma nota. O objetivo desta reforma nunca foi diminuir o escrutínio sobre a utilização dos dinheiros públicos. O objetivo é construir um modelo de fiscalização mais moderno, mais inteligente, mais eficaz, capaz de proteger o interesse público sem bloquear a capacidade de decisão e de investimento do Estado. Porque um Estado que demora a decidir também falha para com os cidadãos. E é precisamente esse equilíbrio entre rigor, responsabilidade e capacidade de execução que esta reforma procura alcançar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Juiz Conselheiro, disponho agora da palavra até 7 minutos para responder.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Eu queria, antes de começar a responder, deixar aqui 2 premissas. Uma, o Conselho e o Presidente não querem legislar, nem nunca quiseram legislar, e a competência para legislar pertence ao Parlamento, ao Governo, e os Tribunais Administrativos e Fiscais compreendem as regras estritas do Estado de Direito Democrático e, portanto, a gente aplica as leis da República, as leis que forem editadas pelos órgãos com competência. Isso é uma questão. Outra questão, os tribunais não são dos juízes. Os tribunais são do povo. Portanto, são do Parlamento e do Governo. O Presidente do Conselho e o Conselho limitam-se a gerir os tribunais com os meios que lhes são disponibilizados pelo Governo ou pelo Parlamento. Portanto, partindo disto, destes 2 pressupostos, que acho que são fundamentais para que se perceba a nossa intervenção, o Conselho, quando emite pareceres acerca da legislação e que nos são pedidos, são sempre pareceres, não são contra a legislação, são sempre uma tentativa e na perspectiva da justiça administrativa e fiscal de tentar aportar soluções positivas que não acarretem para a jurisdição administrativa e fiscal um excesso de litigância. Porquê? Por vezes há soluções que estão bem desenhadas, mas que se moldarem de outra forma, consegue-se evitar um excesso de litigância. E é só isso que o Conselho quer contribuir. O Conselho não quer interferir no processo legislativo, só quer ajudar. Aliás, naquele parecer que se fez sobre a migração, que apareceu logo no jornal a dizer que o Conselho que estava contra a lei, o Conselho não está contra a lei nenhuma, o Conselho cumpre rigorosamente, os tribunais administrativos e fiscais cumprem rigorosamente as leis. Não. Agora, se a gente puder rapidamente dar ou aportar uma solução para os trabalhos legislativos que possa, no futuro, facilitar de algum modo o trabalho desenvolvido pelos tribunais, claro que isso que eu acho que é muito positivo para nós, mantendo exatamente o espírito do que o legislador quer dar às leis. Portanto, dito isto, o aumento, a primeira pergunta que foi colocada era se com esta revisão da lei do Tribunal de Contas iria haver um aumento de litigância. Parece-me que esse aumento de litigância é reconhecido pelo próprio Governo. Portanto, não há dúvida nenhuma que a ausência daquele visto prévio que irá gerar alguma litigância. Se me pedem para quantificar, eu não posso quantificar. Agora, eu desde que tomei posse, eu e a senhora juíza secretária, temos delineado um projeto de recuperação para a jurisdição. Este projeto depende de não haver grandes alterações nas competências dos tribunais administrativos e fiscais. Portanto, a gente está a trabalhar com o que tem, não é? Nós estamos a trabalhar com o que temos. Não temos a perspectiva de ter muitos mais meios humanos do que aqueles que existem hoje. Portanto, se temos os cursos do SES, que têm sempre um número limitado de candidatos, e isto relativamente à primeira instância. A questão dos centrais é uma questão diferente. Relativamente à primeira instância, estamos sempre limitados por isso. Portanto, qualquer alteração legislativa que aporte a necessidade de mais juízes causa-nos, novamente, uma dificuldade grande para as decisões. E, portanto, perguntam-me se esta falta de meios é estrutural. Esta falta de meios, humanos principalmente, é estrutural desde a década de 90, do século passado. Quando foi feita a reforma de 2004, foi uma reforma boa. O CPTA é um bom código, é uma boa legislação processual, só que é um carro de corrida com umas rodinhas pequeninas. Portanto, não consegue correr muito mais porque não foi acompanhado dos meios humanos, do recrutamento dos meios humanos necessários para todos os tribunais que foram criados. Aliás, eu na altura tive oportunidade de falar isso com o Presidente da altura e chamei a atenção, isto antes de 2004, que o aumento de tribunais iria necessariamente acarretar o aumento de litigância. E, no fundo, fez-se uma reforma só do contencioso administrativo e esqueceu-se completamente os meios humanos. Portanto, para responder diretamente, a jurisdição administrativa e fiscal consegue acomodar todas as alterações legislativas que queiram fazer, que o Parlamento ou o Governo queira fazer, desde que sejam disponibilizados, se necessário, os meios humanos indispensáveis para se poder levar a bom termo essas novas normas que sejam editadas. É certo que a questão da acreditação enquanto atos administrativos que poderá acarretar alguma litigiosidade para os tribunais, mas penso que, se for só isso, que eventualmente poderá ser acomodável pelos meios que temos. se a falta do visto prévio acarretar uma litigiosidade mais agressiva ou em maior número de casos, pois aí nós neste momento a contratação pública está praticamente em dia, portanto não temos processos atrasados na contratação pública, poderá haver um ou outro, mas por razões próprias dos processos, sem ser por falta de meios, e a gente gostava de manter assim, se se mantiver esta forma de resolver os casos de contratação pública, que também já me chegou ao conhecimento que estará pensado um modelo diferente para resolver estes casos. Relativamente às restantes questões, não sei se a senhora juíza secretária...
A senhora deputada colocou a questão de saber se seria o meio adequado no fundo a resolução da questão da acreditação por portaria. O Conselho que referiu no parecer tem dois pontos, não diria críticos, mas críticos no sentido, não crítica é negativa, mas críticos no sentido que talvez fosse bom pensar melhor, e que tem a ver com o seguinte: as entidades com acreditação para avaliarem os contratos são feitos mediante parecer da Inspeção-Geral de Finanças. A IGF é uma entidade tutelada pelo Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças faz parte do Governo. Ora, parece-nos não ser adequado, ou não ser tão adequado, que a entidade que fiscaliza dependa da entidade que pode ser fiscalizada. Os modelos que vimos e estudámos, europeus, têm um sistema parecido, portanto não é dramático que o visto do Tribunal de Contas deixe de existir. É preciso é que o sistema alternativo que está já a ser construído tenha as mesmas garantias. E foi esse o ponto que o Conselho sublinhou. Isto é, em tese, o visto prévio deixar de existir não é uma solução inovadora na Europa. O que é inovador é este sistema aqui consagrado, em que a entidade acreditada depende do Ministro das Finanças. E ainda, e para mais, as questões relacionadas com as questões técnicas relacionadas com essa acreditação ficam remetidas para a portaria, isto é, dependendo exclusivamente do Ministro das Finanças. Os modelos que vimos, designadamente o alemão, não é assim. Portanto, a entidade que desempenha essa função é uma entidade externa, é uma entidade suprapartes. Portanto, este é o ponto que sublinhamos.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega, dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar as senhoras e os seus deputados, cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro e a Sra. Juíza Desembargadora. Eu creio que a audição quase que poderia terminar por aqui, porque estamos no ponto que nós temos alertado diversas vezes. Ou seja, acabar com o visto prévio não será uma grande novidade, não é também o fim do mundo, mas continuarmos a tentar impor a forma como atualmente a lei está feita, sem fazer, de facto, sem ouvir as partes, sem que se entenda o mundo real, e não apenas esta questão da demanda, da modernização, da digitalização, da aceleração, etc., e se tivermos como linha de conta que alguns partidos começam a ter em consideração que a opinião do Dr. Fernando Medina, a semana passada nesta casa, é aquilo que é relevante e importante para ter como mote para poder andar, bastava entendermos as palavras da Sra. Juíza Desembargadora e entender que claramente, obviamente, o Dr. Fernando Medina, tendo sido Ministro das Finanças, sabe que as afirmações que faz a semana passada nesta casa é um anátema lançado em cima do Tribunal de Contas, que ficámos a perceber que para o Dr. Fernando Medina e para o governo de então do Partido Socialista, os atrasos deste país devem-se à entidade fiscalizadora. Ora, e quando deixarmos a porta aberta, sem que entendamos que, quer na fiscalização sucessiva, quer na fiscalização concomitante, não existem meios, ou Vossas Excelências, que estão a legislar, nomeadamente os representantes do governo, entendem que não vale a pena começar a casa pelo telhado e que o edifício jurídico tem que ter sustentabilidade, caso contrário, iremos iniciar um processo ainda mais denso de litigância
contra o Estado, porque nem sequer temos meios para poder avançar com os processos de uma forma que exista a fiscalização. E, portanto, não existe o princípio de querermos tudo feito com uma lógica de bar aberto, que eu sei que vão citar a frase de nós dizermos, porque a questão do bar aberto à corrupção está acompanhada por outro princípio, que não é só a questão da corrupção que está inerente à ausência do visto prévio. É que a iliteracia jurídica por parte dos nossos autarcas, por exemplo, não são obrigados a ter um curso de direito para poder exercer a função. E bem, o povo pode se candidatar a um cargo representativo e, portanto, exercer as suas funções. Tem funcionado, não deveria, é um facto, mas tem funcionado como tampão e como segurança jurídica autodecisora aquilo que tem acontecido com o visto prévio. Porque são muitos os presidentes de junta, são muitos os presidentes de câmara que não têm sequer orçamento para poder contratar, seja serviços internos ou externos, para lhes poder dar conforto jurídico, para poderem avançar em determinadas decisões e começamos a ter uma administração pública e uma organização administrativa com medo de deliberar, com medo de ser constituído arguído imediatamente por uma má decisão. E dizemos, bom, mas dos processos, porque outra das falsidades que se vai lançando é os processos, da maneira como estão instruídos, o visto prévio não evitou nada. Bom, eventualmente, eu vou citar, eu sei que a imprensa mente muitas vezes, e portanto não dou a imprensa como lá para Alice. A realidade é que ainda hoje as notícias vêm a público, e nos últimos dias dizem que o Tribunal de Contas travou mais de 159 milhões de euros em despesa pública ilegal ou irregular em 2025. Não me parece de sumenos importância 159 milhões de euros. Não me parece que seja apenas um anátema lançado em cima quem quer que seja. E concordo com a primeira intervenção, e daí dizer, ousadamente, que podíamos terminar, porque foi dito tudo. Enquanto não quisermos mexer no Código de Procedimento Administrativo, enquanto não quisermos mexer no Código da Contratação Pública, enquanto não quisermos reforçar os meios humanos em determinadas áreas, aquilo que irá acontecer é que estamos, de facto, a permitir, perdoem-me a expressão useira e viseira muitas vezes, porque o povo é sábio, a ocasião faz o ladrão. E se o visto prévio não tivesse razão para existir, bastaria citar os erros do governo de António Costa com maioria absoluta ou os governos de Luís Montenegro, nomeadamente se não tivesse existido o parecer que a semana passada o seu ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, ataca gravemente o Tribunal de Contas, mas se não tivesse existido o visto prévio por parte do Tribunal de Contas, neste momento tínhamos o Hospital de Todos os Santos construído, eventualmente com um erro técnico gravíssimo, porque nem o governo, com todos os assessores e gente que tem a trabalhar para si, conseguiu detectar a obrigatoriedade de ter que incluir o risco sísmico. Não é uma altura feliz para falar disto, porque na altura que lançam mais uma vez o concurso, sabiam a circunstância, e falou-se do visto, e na circunstância dos sismos, porque estávamos em cima dos sismos da Turquia e dos sismos de Marrocos, hoje também não é feliz depois do que aconteceu na Venezuela. Mas a incapacidade dos consecutivos governos a entender que o visto prévio deveria ser uma ferramenta a ser utilizada de uma forma diferente e, portanto, o Chega defende que sim, devemos olhar para o visto prévio como uma ferramenta não que crie entropias ou progresso, mas também que não seja uma porta aberta, e deveria o Governo ponderar não só alterações no CPA, como alterações no Código da Contratação Pública, evitando aquilo que o Sr. Juiz e a Sra. Juíza referiram, nomeadamente os princípios de litigância, e a forma como temos tido hoje em dia, e basta perceber quem anda nas autarquias, eu ando há 30 anos, que é raro o processo, principalmente de grandes dimensões, que estarão isentos de litigantes, ou porque o concurso ficou deserto, ou porque aconteceu um processo e depois existem impugnações, recursos, etc. E temos uma estrutura base que continuamos a dizer, decidam vossas excelências. Resolvam vossas excelências. E é verdade o que aqui foi dito. Quer dizer, aos tribunais compete cumprir a lei. Muitas vezes a dificuldade é que esta casa tem um excesso de vício, para terminar, de vício de legislar, tantas vezes com confronto entre as próprias leis que são feitas nesta casa e num problema em que, ao invés de facilitarmos, muitas vezes a Assembleia da República o que faz é criar legislação para justificar a nossa existência. O porquê de sermos 230 e continuarmos aqui. Reformemos aquilo que há para reformar, demos meios a quem tem que ter meios, mas não inventemos em relação a esta matéria, e daí a nossa posição em relação a este facto de ser clara e direta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Juiz Conselheiro. Dispõe de até 6 minutos para responder.
Muito obrigado. Muito obrigado. Ouvi atentamente o que o Sr. Deputado disse e eu, de facto, concordo, por experiência própria, concordo que as entidades públicas terão que se ou ser obrigadas ou de forma cada uma por si criar um gabinete cada vez que tiverem que lançar um concurso público para qualquer obra ou para qualquer contrato que garanta que as regras do Código de Contratos Públicos estão cumpridas, que as regras financeiras estão cumpridas. Eu digo isto por experiência própria, porque foi comigo que pela primeira vez o Conselho Superior de Estudantes Administrativos e Fiscais conseguiu executar um orçamento próprio. E de facto nós tivemos que criar um gabinete financeiro e jurídico para poder fazer a contratação, porque apesar de sermos juízes, há muitas coisas que a gente não sabe, não é? E são matérias que a gente nunca decidiu, nem sobre as quais nunca se debruçou, e não tem capacidade para sermos nós a fazer as coisas. Portanto, de facto, se o visto prévio tinha utilidade não só para os aspectos financeiros, mas também às vezes para corrigir alguns aspectos relativos ao Código dos Contratos Públicos, que também não era da competência do Tribunal de Contas, mas se o fazia, deixa de existir esse conforto e, portanto, isso vai exigir que toda a gente tenha, pelo menos, uma assessoria mínima para esses contratos. Quanto ao mais, não sei se a senhora desembargadora querá dizer alguma coisa, mas...
Não, é só insistir na importância da disciplina das entidades que vão ser acreditadas, olhar para o direito comparado e perceber como outros países resolveram o problema, retirando o visto do Tribunal de Contas, designadamente a Alemanha e a Espanha, e em ambas as situações, em circunstância alguma, as entidades acreditadas são acreditadas por despacho do Ministro. Isso para nós é importante, aliás, decorre de alguns acórdãos que estão, aliás, no parecer do Tribunal de Justiça da União Europeia, que diz isso mesmo, a relação acreditado-acreditador tem que ter garantias e parece-nos que aqui elas não estão salvaguardadas.
Muito obrigado, Sra. Juíza Desembargadora. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, do Partido Socialista. Dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Juiz Conselheiro Jorge Ceia, Sra. Juíza Desembargadora Diana Pinto. Esta reforma do Tribunal de Contas, no momento em que ouvimos o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, importa perceber a relação entre estes dois tipos de tribunais, que são naturezas do ponto de vista de jurisdição distintas, mas que se cruzam muitas vezes em processos que tenham, enfim, recurso, em processos que tenham tramitação depois nos tribunais administrativos e fiscais, e portanto todas as alterações que venham a ser feitas ao Tribunal de Contas e ao seu funcionamento, aliás, como hoje já ficamos aqui a perceber, relativamente, por exemplo, à possibilidade do aumento do número de processos e de litigância em função desses processos que cheguem a essa etapa. Importa, portanto, perceber a visão que o Conselho Superior tem sobre esta reforma e sobre os seus efeitos no nosso sistema jurisdicional. E, portanto, com os casos de indeferimento de visto prévio, em particular com litígio, é nestes tribunais que corre este processo e, portanto, aquilo que eu gostaria de perceber à data de hoje e com a realidade que temos hoje é qual a dimensão deste tipo de situação, ou seja, qual a dimensão e o volume que temos à data de hoje desse tipo de processos em que a rejeição do Tribunal de Contas leva a essa litigância e, portanto, qual é a implicação que isso tem para os tribunais administrativos e fiscais. Depois, para perceber também um pouco e pedir a vossa opinião e o vosso contributo quanto à forma como se têm relacionado e articulado estas duas jurisdições e de perceber o efeito prático das decisões do Tribunal de Contas a jusante, as multas aplicadas, as reposições de dinheiros públicos, enfim, como essas decisões se articulam, quando impugnadas ou complementadas, com os processos que estejam a correr nos tribunais administrativos e fiscais. Ligado a isto, esta proposta em discussão reforça também o direito a recurso do visto prévio e a minha pergunta é se este novo regime está dotado das garantias processuais equivalentes às que já vigoram no contencioso administrativo e fiscal, nomeadamente em matéria de prazos, de efeitos suspensivos e de produção de prova. Há um outro cruzamento, e esse parece-nos que possa ser ainda mais revelador, quando um contrato passa pelo visto do Tribunal de Contas, pelo visto prévio do Tribunal de Contas, continuam, imaginamos nós, ainda assim, a chegar aos tribunais administrativos e fiscais processos sobre os mesmos processos de contratação pública, motivados por a identificação de situações de ilegalidade e que sejam detectadas mais tarde. E, portanto, na visão do Conselho Superior, se estes vistos prévios têm ou não prevenido situações futuras e se há situações que chegam aos tribunais administrativos e fiscais que não deveriam ter passado no crivo inicial do Tribunal de Contas. Relativamente também à proposta que está hoje em apreço, perguntar se entendem que se das alterações resulta alguma matéria que careça de clarificação quanto à definição do Tribunal a julgar determinada matéria ou se estas alterações que estão aqui previstas não têm esse impacto e, portanto, que não importa fazer essa avaliação. Relativamente também àquilo que hoje já tiveram a oportunidade de abordar, a dispensa do visto prévio provavelmente aumentará, aumentará com certeza os processos de fiscalização sucessiva. E isto pode, isso sim, implicar que os processos nos tribunais administrativos e fiscais possam atrasar também em função de aguardar por decisões do Tribunal de Contas em fase também desse processo de fiscalização e se entende se isto possa acontecer com maior frequência também. Na última audição que tivemos nesta comissão, o ex-ministro Fernando Medina e ex-presidente de Câmara disse que o Tribunal de Contas tem por vezes avaliado o mérito de gestão em vez de se limitar à legalidade, dando exemplos concretos de contratação pública, casos do Porto, casos de Lisboa. E, portanto, na experiência de contencioso administrativo e fiscal, onde essa fronteira é absolutamente central também, a formulação da proposta que restringe o Tribunal de Contas ao controle de legalidade é suficientemente clara para evitar litígios de qualificação semelhantes a estes que foram aqui descritos. Gostava também de ter algum ponto de situação relativamente aos efeitos das decisões do Tribunal de Contas em matéria de multas, de reposições de dinheiros públicos, portanto, qual o estado da arte relativamente a esta matéria. E, por fim, duas últimas questões, uma com a necessidade de... Peço desculpa que esta questão já passei por ela, portanto passo diretamente para a última questão, que é no fundo com a experiência e com as lições dos processos contencioso administrativo e fiscal, se recomendariam em concreto, estando nós em fase de processo de especialidade, incorporar nesta reforma alguma questão muito direta e concreta no que diga respeito a prazos, a contraditório, a fundamento de decisões ou outros que entendam que possam dar esse contributo a esta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, Sr. Presidente, dispõe de até 6 minutos para a resposta.
Sim, senhora, muito obrigado. Como eu já disse anteriormente, relativamente ao Tribunal de Contas, as competências do Tribunal de Contas relativamente à contratação pública são só financeiras. Não tem nada a ver com a legalidade face ao Código dos Contratos Públicos. Portanto, o Tribunal de Contas, como eu disse, fazia alguma análise da conformidade dos contratos que lhe eram apresentados relativamente ao Código de Contratos Públicos por sua autorrecriação, que não é da competência do Tribunal de Contas. Não é da competência do Tribunal de Contas. Houve ali uma altura, aqui há 2 ou 3 anos, que e que é uma das virtudes da reforma, o Tribunal de Contas quis começar a interpretar as normas dos contratos públicos de forma diferente que o fazia o STA, ou os tribunais administrativos, até que teve que arrepiar caminho porque nós não cedemos. Tem que se perceber que este Código de Contratos Públicos, que me parece que também já ouvi dizer que vai ser substituído por um regulamento a nível europeu, são normas eminentemente da União, não são normas internas. A única entidade com competência para dialogar com o Tribunal de Justiça para a interpretação destas normas é o STA, não é o Tribunal de Contas. Portanto, tudo o que o Tribunal de Contas decida no âmbito das suas competências financeiras, isso não chega ao STA, nem aos tribunais administrativos e fiscais, porque se trata de matéria para a qual não temos competência. Pergunta, mas é a responsabilidade financeira? A responsabilidade financeira, isso é tratado pelo Tribunal de Contas e, eventualmente, se houver responsabilidade penal, pelos tribunais judiciais. Portanto, o STA, os tribunais administrativos e fiscais. Eu digo o STA porque uma decisão do Tribunal de Contas nunca iria para a primeira instância, não é? Portanto, nós não temos processos nenhuns que digam respeito à atuação do Tribunal de Contas. Não temos nada nos nossos tribunais que diga respeito à atuação do Tribunal de Contas. A única, penso que, não é comum, a única competência que a gente tem é eventualmente executar a responsabilidade financeira que seja atribuída aos órgãos do... Mas nem me recordo que alguma vez tenha visto um processo desses, para ser franco. Portanto, esta nova legislação, nesse particular, a única coisa que aporta é positivo, que é obrigar o Tribunal de Contas a interpretar as normas do Código de Contratos Públicos no mesmo sentido em que já o interpreta o STA. Não sei se a senhora desembargadora...
O artigo 8º do diploma que está da proposta, de facto, clarifica definitivamente aquilo que para nós já era claro, mas podia não ser, não é? E é, de facto, dizer que a interpretação das normas legais para aferir da legalidade ou não são aquelas que a jurisdição administrativa e fiscal faz e não aquelas que são feitas pelo Tribunal de Contas e tem havido divergências.
Relativamente só a outra questão, que é esta questão que agora se levantou por causa de um acórdão do STA, relativamente à competência para apreciar as decisões dos concursos para juiz do Tribunal de Contas. Os concursos de pessoal é matéria administrativa. Não há razão nenhuma para que seja o próprio Tribunal de Contas, que não é um tribunal com competências administrativas, a apreciar isso. É claro que se o Governo ou a Assembleia da República se pretenderem, de facto, manter essa competência, a gente também vive bem com isso, não fica aborrecido com isso. Agora, não faz sentido nenhum haver uma série de competências de concursos de pessoal e de outros concursos atribuídas a outros tribunais quando existe uma jurisdição administrativa e fiscal, e que eu quero recordar, que às vezes as pessoas não se lembram, a autonomia e a independência da jurisdição administrativa e fiscal foi uma das grandes conquistas do 25 de Abril. Não foi uma coisa de sumenos importância, que esta jurisdição sempre esteve sobre a alçada direta do Governo. Portanto, isto foi uma grande conquista e, de facto, devia-lhe ter sido dada mais atenção logo de início, a partir da década de 80. É certo que foi, que ainda hoje há países que não têm uma legislação tão avançada como a gente tinha na década de 80. Mas não há, de facto, nenhuma razão para que se ande, em função de capelinhas, a dividir a competência administrativa por aqui e por ali, porque este não quer perder a competência, aquele também não quer perder, e este é melhor, não sei, mas isso é uma questão que a gente, na Justiça Administrativa e Fiscal, adapta-se às normas que forem editadas e cumpre-as. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora para a segunda ronda. Sra. Deputada Joana Seabra, dispõe de até 3 minutos e meio.
Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, quero começar por agradecer os esclarecimentos prestados pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. As respostas que nos transmitiram reforçam uma ideia que tem vindo a emergir ao longo destas audições. Existe um consenso significativo quanto à necessidade de modernizar a Lei de Organização e Processo Tribunal de Contas. As divergências não incidem sobre a necessidade da reforma, mas sobre a melhor forma de a concretizar e sobre as garantias que devem acompanhar essa modernização. Também ficou claro para nós que várias das preocupações manifestadas pelo Conselho não traduzem uma oposição ao novo paradigma de fiscalização, mas antes há necessidade de assegurar que essa evolução seja acompanhada pelos meios materiais e pelas garantias jurídicas adequadas. É precisamente esse o propósito da apreciação na especialidade: ouvir, ponderar e introduzir os aperfeiçoamentos que permitam reforçar a qualidade da lei sem perder de vista os objetivos que presidiram à sua apresentação. Nesse sentido, gostaria apenas de colocar uma última questão. Se o legislador acolhesse as principais preocupações identificadas por vocês, entendem que ficariam reunidas as condições para que esta reforma possa atingir os objetivos de modernização, eficiência e segurança jurídica que todos pretendemos? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega. Dispõe de até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, uma vez mais. Eu volto a reiterar o que disse na minha primeira intervenção, ou seja, ainda para mais, a questão que foi aqui focada pela Sra. Juíza no princípio do direito comparado e de olharmos para os exemplos que estão feitos. Voltamos todos ao mesmo ponto e até arriscava, não estando eu na posição da entidade, arriscava responder à Sra. Deputada do PSD. Eu creio que se forem aceites as propostas que estão aqui presentes, ou seja, garantir a separação de poderes, não está garantida neste momento. Há claramente uma ingerência por parte, e que já vem de longe, por parte do Ministério das Finanças. Eu achei, volto a reiterar, achei curioso que um ex-ministro das Finanças viesse dizer o que disse acerca do Tribunal de Contas e dos juízes do Tribunal de Contas. E, portanto, não há efetivamente uma separação de poderes. E, portanto, a partir do momento em que aceitem fazer o claro, separação de poderes, e que percebam que a dispensa de visto prévio terá que ter, obviamente, um reforço dos meios para termos a capacidade de uma fiscalização sucessiva e concomitante. E podemos, então, derivar politicamente nas retóricas e dizer que a eventualidade da corrupção acontece durante a execução da obra e não a montante, etc. Mas não há meios e, portanto, enquanto tivermos esta questão da reforma do Estado, que eu sei que a demanda deste Governo é reformar a todo o custo, grande parte das competências através da desconcentração de competências, outras através da delegação de competências, outras através da descentralização. Já percebemos foi que os métodos até hoje falharam. Na descentralização de competências falhámos com as autarquias, na desconcentração sobrepusemos funções das CCDRs com outras circunstâncias, e nesta questão todos entendemos que existe uma necessidade de refazer uma revisão, de voltarmos aos anos 80 ou 90, não para atrasar processos, mas para evoluir a nossa legislação ao ponto que era das mais evoluídas, mas Vossas Excelências não podem continuar a forçar os organismos do Estado a tentar fazer uma reforma sem o devido pacote financeiro, sem os devidos ajustes nos recursos humanos, porque já ouvimos sindicatos do Tribunal de Contas, já ouvimos ex-presidentes do Tribunal de Contas, e a única pessoa que vos consegue dar a razão, eu não sei como é que o PSD lida com isso ao final do dia, é de facto o Dr. Fernando Medina. E, portanto, quando o Dr. Fernando Medina é o grande defensor da reforma apresentada pelo PSD, eu creio que vocês deviam ponderar acerca desta matéria. Todos estamos de acordo em que tudo isto deve ser revisto, todos estamos de acordo que há uma necessidade de revisão do Código de Procedimento Administrativo, do Código de Contratação Pública, e que há de facto uma reforma que tem que ser feita, mas vossas excelências querem começar pelo telhado e isto precisa de infraestruturas. E portanto, enquanto não quiserem fazer o edifício jurídico de uma forma responsável, eu não vou apresentar nenhuma pergunta, ou eventualmente até vou. Que se consideram, se calhar é uma pergunta constrangedora ou difícil, mas interpreto como uma pergunta de retórica que assim não terá que obrigatoriamente responder, mas considera que há ou não há ingerência do poder político nesta circunstância num tribunal que em última instância façam o seguinte, extingam o nome tribunal, coloquem como uma direção-geral qualquer afeta ao Ministério das Finanças e pronto, isto está resolvido da maneira como querem governar. Caso contrário, se querem a separação de poderes e se respeitam a República tal e qual como está instituída, nunca digam que é o Chega que ataca as instituições, porque esta lei, da maneira como está, é claramente um ataque às instituições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, agora para a resposta, dispõe de até 6 minutos e meio.
Muito obrigado. Eu concordo com as reformas todas que se queiram fazer para melhorar a administração pública toda. Concordo com isso. O problema é que as reformas têm que ser feitas de baixo para cima, para ter uma estrutura. Eu, aliás, li ontem na ECO que o Governo se prepara para aplicar a inteligência artificial aos processos de licenciamento. Isso aterroriza-me um bocadinho mais do que propriamente esta lei do Tribunal de Contas. Não sei se isso não trará... Mas é uma coisa boa. Eu não estou a dizer que não é uma coisa boa. É uma coisa boa. Porque, aliás, o que se tem tentado fazer no CSTAF é precisamente a modernização da jurisdição, o que não é fácil. Não é fácil. Porque... quando uma pessoa julga que resolve de um lado, está a complicar do outro. Agora, eu tenho que dizer isso, de facto. É necessário e urgente reformar a administração pública, é necessário e urgente reformar os tribunais, é necessário e urgente modernizar a administração toda e arranjar métodos mais rápidos de resolver o problema às pessoas, tanto a nível administrativo como a nível judicial. Tudo isso é importante e é indispensável ser feito, mas tem que ser feito de forma a que depois haja os meios, porque apesar de tudo, o uso da inteligência artificial não vai substituir o ser humano, o trabalhador, nesses serviços todos onde vai ser aplicado. Vai ser sempre preciso alguém ou para fazer atendimento ou para carregar em algum botão, ou para escrever algumas palavras num computador para poder responder às pessoas. E, portanto, isso, a reforma é boa, é indispensável, agora pode ser melhorada e deve ser melhorada de forma a que, de facto, se consiga atingir o objetivo, que é mais rapidez, mais eficiência, mais celeridade, as pessoas saberem à partida com o que contam, portanto, mais segurança jurídica nas decisões, no que se decide, no que se exige ao cidadão e portanto, eu concordo com as reformas, têm que ser devidamente estruturadas e devidamente sustentadas em termos humanos e em termos económicos. Aliás, eu, numa entrevista que dei à Rádio Renascença, nós temos um bom sistema judicial. Somos é pobres, é o nosso grande problema, porque o nosso sistema judicial é bom, as nossas leis são boas, temos é pouco dinheiro para implementar um sistema judicial mais eficiente com as mesmas leis. Doutora, se quiser...
Talvez só responder a uma questão que o senhor deputado colocou, e penso que a senhora deputada também, relativamente à previsão do Conselho quanto ao aumento de litígios em razão da eliminação do visto prévio. Não é possível fazermos essa conta porque não temos os números do Tribunal de Contas, mas o Sr. Presidente e eu própria, quando estivemos a preparar aqui esta audição, partindo do princípio de que os números que vimos no Tribunal de Contas são verdadeiros, há cerca de 40% de contratos que foram objeto de correções na fase de visto prévio. Se metade disso resultar no final em processos, teremos um aumento de 20% de processos na jurisdição. Portanto, se quisermos fazer uma conta assim por alto, admitindo que só metade dos problemas que ocorreram lá atrás, que o Tribunal de Contas diz que são 40%, se metade disso acabar por ter processos judiciais, significa que precisamos de um reforço de 20% dos meios.
Muito obrigado, Sra. Juíza Desembargadora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminamos esta audição. Agradeço mais uma vez os contributos e os esclarecimentos aqui prestados. E, da nossa parte, reiniciamos às 11h30.